Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 404, edição gravada na sexta-feira, dia 15 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri. Havia muito temor, hein, de que o Corinthians não havia avançar na Copa do Brasil, porque o São Bernardo e tudo, mas o São Bernardo não resistiu nem no primeiro tempo. Tomou de 2-0 para o Corinthians e com destaque negativo para a arbitragem péssima do Braulio da Silva Machado, expulsou o Garro, fez tudo errado. Mas o fato é que o Corinthians passou. E a pergunta é, será que a má fase está ficando para trás? E daqui para frente, como é que vai ser? No Paulistão, os times entram em campo nesse fim de semana, mas as rusgas entre São Paulo e Palmeiras seguem. Leila Pereira, Abel Ferreira e o Anderson Barros não gostaram do acordo que beneficiou o São Paulo, que não teve os envolvidos da confusão lá da semana retrasada julgados. Pagaram uma multa lá e está todo mundo tranquilo, exceto o Belmonte, que pegou uma suspensão aí de 30 dias. E o fogo segue alto. Até quando? Até a Leila foi até no programa da Ana Maria Braga reclamar ontem. Em campo, o Palmeiras está de olho na chegada das cortiças para o gramado do Allianz, mas vai jogar a quarta de final contra a Ponte Preta em Barueri ainda. No São Paulo terá o Novo Horizontino no Morumbis nesse domingo. No Rio de Janeiro também tem disputa, hein? Só que é pelo estádio. Depois de muita discussão, o Vasco, enfim, vai jogar contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Até o governador Cláudio Castro entrou no debate, para você ter uma ideia. Na outra semifinal, o Flamengo tem ampla vantagem sobre o Fluminense. E o Botafogo está na fase de grupos da Libertadores, hein? Eliminou o Bragantino no mata-mata. Será que expulsou, enfim, os seus fantasmas de 2023? E claro, não vamos deixar de falar, saíram os confrontos da Liga dos Campeões. E saiu só Real Madrid e Manchester City. Vamos falar dos outros também. Temos aqui uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo. Ela é em homenagem especial ao Juca Kfouri, que estava comentando sobre esses assuntos antes da bola começar a rolar aqui. E a pergunta é, qual novela está mais chata? Palmeiras e São Paulo ou Vasco versus Flamengo e Fluminense pelo Maracanã? Qual novela que você não aguenta mais? Nos deem likes, o Juca vai dar a nossa meta de likes para hoje. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca falou 6 mil da outra vez, não foi 5.400?
Chegamos, hein? Da outra vez chegamos.
Mais 400 que ficou devendo, passamos, ultrapassamos, né?
Isso mesmo, a gente pode até fazer uma meta mais baixa hoje, já que a gente passou da outra.
Não, o Juca tá tipo, na hora que ele falar, ele vai chutar o balde para cima. Olha, não é que o tema das novelas seja ruim. Os personagens, os protagonistas, os atores é que são péssimos, ridículos. Gente, gentalha de quinta categoria. Se a gente for olhar o futebol sobre essa ótica, que o presidente do Palmeiras, o presidente do São Paulo, o diretor do São Paulo, o técnico. O que é isso? A gente gosta e aprecia futebol, e o futebol está nos devendo muito aqui no Brasil. Quer ver a bola rolando, com cortiça, sem cortiça, quer ver bons jogos, quer ver times se recuperando, quer ver bons jogadores em ação. Essa área de dirigente, eu jogo para escanteio. Jogo para escanteio. Detesto falar sobre isso, então parei. Não falo mais deles. Tá? Vou falar do fim de semana. Quem saiu lucrando com isso foi o Nova Iguaçu. Esse, o Nova Iguaçu, que foi eliminado agora, né, perdeu lá do Inter de Porto Alegre, está aí tentando pegar uma graninha para sobreviver, vai vender alguns jogadores, ou devolver vários emprestados, mas precisava do dinheiro para conseguir alguma coisa, manter alguns jogadores, talvez. Teve uma excelente renda no primeiro jogo, mais de 60 mil pessoas. E se fosse jogar lá em Volta Redonda, a situação, o estádio cabe muito menos gente e tal. Então, sendo no Maracanã, o Nova Iguaçu se aproveita. Agora, falando do Corinthians, sabe o que eu acho engraçado? O nosso âncora já colocou, será que agora vai, não sei o quê? Agora vai coisa nenhuma, pô. Você entendeu? Você ganhar do São Bernardo é uma coisa expressiva? Não. Na história do Corinthians, ganhar do São Bernardo é uma obrigação. Com todo o respeito ao queridíssimo São Bernardo, Então eu não vejo por que saudar, ah, não, São Bernardo, havia uma expectativa que o Corinthians não ficasse. Ora, ficou, tinha obrigação de ficar. Como o Botafogo também tinha obrigação de ficar, mesmo o Bragantino sendo desses times sem torcida, de cidade menor, o time que vem mais se aproximando dos grandes. Mas o fato do Botafogo e Corinthians terem alçado, ficado lá na Libertadores, não vejo nada de extraordinário. Eu vejo como obrigação pela história, pelo investimento, pela grana envolvida, os jogadores até importantes que tem, pelos reforços que trouxe. É obrigação passar adiante, tá bom? Então, nessa aí, qual é mesmo as duas opções, querido?
Das novelas, qual novela é mais chata? A do Flamengo, do Palmeiras e São Paulo, ou essa confusão do Maracanã aí, Vasco contra Flamengo e Fluminense?
As duas. Mas eu acho que a primeira ganha. A primeira é mais chata ainda.
A primeira é mais longa, né? A primeira é mais mexicana.
E aqui é cretina. Nós vamos definir direitinho. Essa primeira é cretina.
Muito bem. Juca! Sim. Quem diria, hein? City Real Madrid. Por essa ninguém esperava. Vão se enfrentar logo nas oitavas. Mas o que é City Real Madrid perto do Timão? Que vai lá e amassa o São Bernardo, passa por cima, passa por Braulio, por todo mundo e tal.
Exato.
Por favor, aliás, pode dar os seus likes também, o seu número de likes.
Comecemos pelos likes, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, véspera de mata-mata nos campeonatos estaduais, sorteio da Champions, mata-mata na Copa do Brasil, que vai começar também com 32 times. Para poupar o dedo dos nossos queridíssimos e queridíssimas internautas, 4 mil, vou baixar.
Ah, vai plantar batata, Juca.
Ah, semana passada foi uma coisa assim, tirada a fórceps, foi um baita esforço e ainda estou me recuperando. Isto posto, eu quero dizer para você o seguinte, âncora, há parece que um temor distribuído por mais da metade da Espanha, porque decidir em Manchester contra o Manchester City é o fim do sonho do Real Madrid ganhar pela 15ª vez a Champions. Teremos uma final antecipada na Champions e sorriu para o Manchester City. Eu te confesso que eu preferia que fosse na final, em Wembley, mas quiseram as bolinhas, que não houvesse nenhum clássico nacional e que o grande jogo mais esperado se desse logo de cara nas quartas. Paciência. Agora, o que é triste, e aí eu faço coro a Zé Trajano, quer dizer, na enquete, é claro, eu voto nessa coisa bizarra, ridícula, que está havendo entre São Paulo e Palmeiras. Porque a questão no Maracanã é chata, mas essa tem desdobramentos, né? Porque, em última análise, o que a gente deve pensar é que não existe gramado no mundo que resista a três times jogarem semanalmente nele. Fla e Flu, já acho que são muitos times para o mesmo Maracanã. Se você puser um terceiro, o Maracanã vai ser isso, né? É o palco preferido dos cariocas, e é o gramado mais vergonhoso em se pensando que é o cartão de visita do nosso futebol. Para finalizar, e ser rápido, faço coro ao Trajano, que é o seguinte, quais eram os jogos mais importantes dos últimos dias? Tirante o Flamengo com o Fluminense, que agradou o amante do futebol, São Paulo e Ituano foi de doer. Ainda teve a emoção no fim, valeu. Bragantino e Botafogo foi de doer. São Bernardo e Corinthians foi de doer. E senti falta até do VAR. Parece mentira.
Não fala assim.
É, senti. Não. Porque se tem VAR, né, se bem que o Garro seria expulso de qualquer maneira, porque era o segundo cartão amarelo. Né, não era o vermelho.
Quem não escapava ia ser o Fagner. O Fagner não ia escapar, não, se tivesse VAR.
O Fagner merecia.
Já escapou com VAR no Paulista umas 10 vezes já.
Esse já entra em campo, amarelado.
É impressionante. Quanto mais velho, pior. Né? Ele desmente a teoria do vinho. Né? Impressionante. Esse cara devia ser objeto do sindicato dos atletas, enfim. E depois vi Fortaleza e Retrô. Não foi, até os pênaltis. Chegaram para ter 4 pênaltis, os 4 primeiros pênaltis sem fazer gol. Tá louco. Daí você olha a Champions, você olha a Liga da Europa, e você fala, puxa vida, por que que eu nasci no Brasil? Enfim, é isso. Tá muito ruim o futebol por aqui. Muito ruim. Eu tô com o Zé Trajano, quer dizer. Tá bom, o corintiano ficou aliviado, também fiquei. Mas o jogo foi uma porcaria. O Corinthians não jogou nada. Passou uma semana, quase 10 dias, treinando os titulares. Tá, perdeu o Garro. Mas enquanto o Garro estava em campo, também não é o caso de dizer que jogou bem. Deu 2 chutes no gol. Deu a sorte de cara ter um pênalti a seu favor e fazer um segundo gol em que a bola desvia no zagueiro e cai a feitio do Pedro Raul. Foi muito ruim o jogo, né? E os corintianos ficam bravos comigo. Dizem que eu sou anti. Eu sou anti. Eu queria que eles tivessem passado o que eu passei durante 23 anos. Passem bem, aliás.
Ô, Mauro, Corinthians venceu, passou, né? Tinha um temor aí, porque o São Bernardo é perigoso, porque era o técnico que o Corinthians queria e tal, mas passou. Agenda positiva está on? Não, falando sério. Passou o Corinthians, pelo menos dos males o menor.
Cumpriu a obrigação, fim da agenda positiva.
É isso, não é?
Falou o que mais disso, né, Tio? Pô, ganhou do São Bernardo. Legal, maneiro, hein? Parabéns, hein? Pô, Coringão, agora vai.
Mauro.
Tá fora do Paulista de novo, cara. São Bernardo, time legalzinho, maneiro. Camisa bonita, né? Quase não tem patrocínio. Parece até a camisa do Dortmund quando os caras lá acertam a mão, né? Os designers. Muito bonito o uniforme de São Bernardo. Mas, cara, é mais do que obrigação ganhar, né? Ainda mais arbitragem confusa. Depois eu achei uma compensação também, a expulsão do segundo tempo. Rigorosa, né? Enfim, mas nada mais que obrigação do Corinthians. Essa semana já tivemos até festa porque pagou atrasado. Olha, o Corinthians pagou os atrasados. Será o início de uma grande reviravolta? Não. Peraí, pagou os atrasados, gente. Deveria pagar em dia, não atrasado. Ainda deve, né? Os jogadores que foram embora, me parece que acertaram só com aqueles que ainda estão no elenco. Então, sem agenda positiva, âncora.
Muito bem. O Danilo, o Corinthians, enfim, passou, está fora das semifinais aí do Campeonato Paulista, da fase final do Campeonato Paulista, mas passou e pagou os atrasados. E vale, o Juca já falou um pouco, vale destacar a arbitragem horrível do Braulio e a não expulsão do Fagner. Né? Até quando, né? Todo jogo, né? É uma por jogo que ele quebra alguém no meio, né?
Eu ontem lembrei do Juca exaltando o Endrick aqui quando deu aquela entrada no Fagner, porque de fato ele mostrou ali que já sabia o que ia acontecer se não tivesse entrado daquele jeito, porque o Fagner, pelo menos uma por jogo, né? É inacreditável. Bom, a gente está falando do Corinthians e exaltando esse fato de passar do São Bernardo, mostra onde o Corinthians chegou, né? Comemorar pagamento de salários atrasados e ficar celebrando uma passagem pelo São Bernardo mostra como o Corinthians chegou num lugar ruim, né? Não chegou, não sei se é o fundo do poço, mas chegou num lugar muito ruim. Eu entendo, claro, para mim é obrigação, o Corinthians tem muito mais história, muito mais dinheiro e tudo mais do que em relação ao São Bernardo. Eu só acho que ontem foi uma vitória importante, e aí para mim era do jeito que fosse, não podia ser nos pênaltis de 1-0, jogando mal, jogando bem. O Corinthians tinha que vencer de qualquer jeito, que você imagina como ia ser ficar um mês parado, dormindo com o barulho de que foi eliminado na Copa do Brasil, porque o Corinthians agora só volta a jogar pelo Brasileirão, que a Copa do Brasil vai demorar para voltar a rolar. Então, seria um mês em que o Antônio Oliveira precisaria ficar treinando um time eliminado da Copa do Brasil. Seria um belo de um barulho. Assim, fez a obrigação, mostra um pouquinho de evolução em relação ao que tinha com o Mano Menezes, quando o Corinthians, inclusive, perdeu do São Bernardo com um a menos. Mas, de fato, não foi um jogo, nossa, de impressionar. O Cássio apareceu na hora que precisava, a hora que o São Bernardo ameaçou dar um susto no Corinthians, o Cássio apareceu e conseguiu segurar. Ontem, para mim, é aquela história que o torcedor fala na arquibancada, né? 0-0 tá bom. E só para dar o plá aqui da sua enquete, âncora, a novela do Palmeiras e do São Paulo é muito pior, né, do que a do novela lá do Rio de Janeiro em relação ao Maracanã. Porque a do Palmeiras e São Paulo é um clássico que está durando 2 meses, de primeira fase de Campeonato Paulista, que terminou empatado, que teve erros, que para mim o principal foi o erro do Rios, mas tirando isso, o resto eu acho completamente interpretativo, e que a gente tem um retrato de que todo mundo só quer se dar bem, porque essa história de transformar pena em multa já acontece em todos os times, aconteceu com todos os times, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, Corinthians, Flamengo, todo mundo já fez esse tipo de coisa. A grande diferença do São Paulo é que nem julgamento teve. Então a pizza fica com um detalhe um pouquinho mais, um detalhe diferente. Nem chegou a julgar, o normal é o quê? Julga, 3 jogos, cumpre um, os outros 2 transformam em pena, cesta básica, dinheiro, dessa vez nem pena teve. A única coisa que eu acho que é importante a gente destacar e tirar da mesma cesta, ok, o Abel xinga, o Abel tem um péssimo comportamento no gramado e tudo mais, mas o que o Belmonte fez com o Abel não é questão esportiva. Não à toa, é passível de um processo criminal. Então acho que é legal a gente falar, Palmeiras quer se dar bem, o São Paulo quer se dar bem, ok, mas o que o Belmonte fez não tem nada a ver com essas outras discussões.
Falando em expulsão, ontem o técnico do Corinthians foi expulso, né, Arnaldo? Também o Antônio Oliveira foi expulso. O Fagner não foi, mas ele foi expulso lá pelo Braulio nessa atuação. Que lembrou os bons tempos, bons entre aspas, tempos do Braulio, né? Confuso, erra tudo. Um amigo meu falou uma frase boa sobre ele, sabia, Arnaldo? Falou assim, o Braulio, ele fez a carreira ancorado no VAR. Quando não tem VAR, ele se embanana. Entendeu? É isso que ele falou.
Não, e agora, outra coisa, Braulio só teve um no futebol.
É verdade.
Menino de ouro do Internacional, craque do meu América, craque do Botafogo, principalmente no Internacional de Porto Alegre. Grande Braulio, um dos maiores jogadores que eu vi ali no meio de campo.
Muito bem, Arnaldo. Bom, aí o Corinthians passa, e o Lavieri acaba de também passar pela questão insuportável da treta. São Paulo e Palmeiras, a Leila foi lá no programa da Ana Maria Braga, falar que é um absurdo e tal. O ponto do Danilo é, não teve julgamento para a história do São Paulo, todo mundo foi absolvido. O fato é que, do ponto de vista criminal, o Belmonte pode sim, só basta o Abel ir lá na justiça e processar o Belmonte.
Ô, Ancora, só antes do Arnaldo, quero registrar que o papagaio da Ana é corintiano.
É corintiano, ele mesmo falou.
Tomou um fora, Leila, lá, ao vivo.
Qual é que eu começo pelo quê? Pelo São Paulo e Palmeiras ou pelo Corinthians?
Bom, pelo São Corinthians, Paulo e Palmeiras...
Corinthians, sempre.
O Corinthians é assim. O Corinthians, assim como os outros 18 times da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, esses 19 estão classificados para o mata-mata da Copa do Brasil, menos o Cruzeiro. Então, todos passaram de alguma forma, ou nos pênaltis, ou de não sei o quê, ou não sei o que lá, ou não sei o que lá, com drama, sem drama, mas o Brasileirão tem 20 times, tem 19 nos 16 avos de final da Copa do Brasil, menos o Cruzeiro. Então, o time do Ronaldo aí foi o único que ficou de fora da brincadeira toda desse torneio, que é emocionante e paga uma grana violenta. Então, eu acho que também, como o Trajano falou, a obrigação era do Corinthians, assim como era do Fortaleza, como era de todos esses outros, do Vasco, cada um passou de um jeito. O Corinthians até que passou pelas duas fases com muita tranquilidade, né? Cianorte e São Bernardo. Ah, agora vai aguardar o outro, agora o sorteio da Sul-Americana, porque na Libertadores ele não está. Em relação ao o choque rei que não acaba, acho que a gente está deixando de lado o grande personagem na história da pizza toda e por que esse clássico não acaba, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, né? O senhor Reinaldo Carneiro de Bastos. O senhor Reinaldo Carneiro de Bastos, depois do jogo, né, e do protesto do São Paulo, dos xingamentos e tudo mais, ele chamou os dois presidentes e firmou lá uma espécie de pacto na Federação Paulista, né? Ele que conta com a simpatia dos líderes dos principais clubes de São Paulo, não só São Paulo e Palmeiras. E dali ele costurou a pizza para todo mundo, inclusive para quem esteve na arbitragem do jogo. Embora o Danilo ache interpretativo, o que o senhor Candansan e o VAR fizeram naquele jogo São Paulo e Palmeiras é um escárnio. Não importa que é jogo de fase de classificação, Copa São Paulo, torneio início, aquilo é um escândalo. E o Reinaldo, que até incentiva a carreira do senhor Candansan, escalou o Candansan, a gente comentou aqui na partida seguinte, contra o Santos e Inter de Limeira. A pizza envolvia arbitragem e envolvia um acordão que interessa à Federação Paulista de Futebol, que recebe a maior multa da história de julgamentos de futebol. Mais de 200 mil reais para os cofres da Federação Paulista. Ninguém está tocando nesse assunto. Então, o que os sete do São Paulo estão pagando sem julgamento é mais de 200 mil reais para a Federação Paulista de Futebol. Né? O Belmonte, o que o Danilo Dão citou, foi punido esportivamente. Esse foi punido com uma multa mais alta e suspensão. Foi punido, sem julgamento. Aí você pode dizer, opa, mas como é que o cara é punido com multa e um mês de suspensão sem ser julgado? Foi, fez parte do acordo. Né? E o pedido de desculpas ridículo, forçado, também fez parte do acordo. Tudo isso do Reinaldo Carneiro de Barros com os dois presidentes. Tudo isso. E em relação à não suspensão do resto, eu, na minha opinião, falei isso já depois do jogo, os sete do São Paulo deveriam ser suspensos do campeonato todo, e o senhor Candançan e o VAR e todos os envolvidos também afastados do campeonato todo. Né? E acho que depois o que acontece é que alguma coisa me chama a atenção de que a presença da Leila na Federação Paulista, ou o Reinaldo não amarrou direitinho com ela, ou ela levou um outro recado ao Palmeiras, né? Que, ah, olha lá, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a pizza foi armada pelo Reinaldo Carneiro de Barros e já está recheando os cofres da Federação Paulista de Futebol com essa pizza toda. Efeito prático. A diferença das querelas aí da enquete do Âncora é que no Rio existe uma querela, digamos, dos clubes, do governo, da federação e tal. Em relação a São Paulo e Palmeiras, vai além dos presidentes, além dos diretores, ela entra em campo com a comissão técnica do Palmeiras, os jogadores do São Paulo. Então, por isso que isso aí não vai ter um fim tão rápido. Porque no próximo São Paulo e Palmeiras, não adianta o Reinaldo chamar os presidentes e fazer a escolta das alegações e tal. Isso vai para o campo com o Abel, de novo, com o Caleri, com o Rafinha, com o Gustavo Gomes. Esse negócio foi para o campo. Essa questão, essa briga, ela vai além da cartolagem. E a pizza foi costurada por um cara que está passando ileso nessa história toda, que é o senhor Reinaldo Carneiro de Barros. Aliás, ele sempre passa ileso. Né? Nesse campeonato que nós vamos combinar. Que dureza! Olha, faltam 4 rodadas para acabar o Campeonato Paulista. 4 só. Tá chegando o Brasileirão, a Sul-Americana, a Libertadores. Só faltam 4. Vamos lá, de novo. Como diria Tite, a bola é ruim, gramado é ruim, a forma de disputa é ruim, a administração do Paulistinha é um lixo. Então, vamos lá dar nome aos bois. Se São Paulo e Palmeiras quiserem brigar pela Supercopa, pela Libertadores, pela Copa do Brasil, agora brigar pelo Paulistinha, pelo amor de Deus. Parei, como diria meu colega ilustre aqui abaixo, José Trajano.
É isso que eu ia falar para o Mauro. É muito pouco, né? É muita briga para um campeonato que, vamos combinar, né? É o menos vale importante nada de São Paulo e Palmeiras nesse ano, Mauro.
Mas eu acho que isso aí, na linha do que disse o Trajano, a gente turbina, a gente fala muito sobre eles. Eu acho relevante, sinceramente. A briga desses cartolas, para mim, é irrelevante. Não me interessa. Não me interessa. Esses cartolas, técnico, que briguem, que resolvam aí onde acharem que devem resolver as suas pendências. Sinceramente, eu não tenho o menor interesse nessa briga entre eles. Acho importante essa questão do bastidor aí que o Arnaldo falou, mas eles que se entendam. Vai na televisão, briga, fala, conversa com aquela ave falante lá, faz o que quiser, mas, sinceramente, eu não
domino. Ave falante, eu achei...
Pô, um papagaio. É um louro, um
papagaio. O louro José Benito Júlio, a ave falante.
Ah, faça meu favor. Talvez então, a ave tenha algo mais interessante para dizer do que esses cartolas todos aí, técnico, essa gente chata aí. Prefiro ouvir a ave.
O louro é primo do periquito, é isso? Tem lá uma relação? Descobriram
isso?
Ele falou,
sou primo do periquito, mas coração de gavião, uma coisa assim que ele falou.
Olha,
né?
Só, tá vendo
isso,
só?
Isso, é isso. Maravilhoso. É isso. A Ana Maria Braga é palmeirense, né?
Sim, sim.
Ela se diz palmeirense, mas a ave falante torce pro Corinthians, para fechar.
Você vê como foi? Ela lamentou ter um neto corintiano, quer dizer, a Ana Maria é contra o Darwin, é contra a evolução da espécie. Veja.
Mais um pouco, se a gente continuar falando desse imbróglio aí, que não tem nada a ver com futebol, na verdade, com bola rolando, um de nós aqui vai ser mandado embora, e no lugar de um de nós, vem aquele cara, como é que eu tenho um troço, fofoqueiro de televisão, como é o nome dele, que tem o cabelo pintado, do carnaval.
Nelson Rubens.
É o Nelson Rubens. Nelson Rubens vai fazer parte do posse de bola, sabe, em breve, se a gente continuar assim.
Gostei da descrição. É aquele cara que tem o cabelo pintado. Bom, então, para fechar esse tema, Danilo, me fala, por que o Palmeiras, não que o São Paulo seja isento de culpa, muito pelo contrário, é muito culpado, mas por que o Palmeiras, depois desse acordão, para fechar esse assunto, não esfria os ânimos, pelo contrário, vai a Leila Ana Maria Braga reclamar. Por que você entende isso?
Eu entendo quando o Arnaldo fala da costura da pizza, mas eu sinceramente acho que a Leila não participou dessa, porque ela não falaria isso na Globo. Ela estava ali no encontro, tanto que depois, logo depois do encontro entre o Reinaldo e o Casares, o recado que o Palmeiras quis passar claramente foi: nos encontramos, prometemos não brigar daqui para frente, mas não houve pedido de desculpa e não houve restabelecimento da relação entre clubes, no aspecto institucional. Palmeiras fez questão, um minuto depois que o acordo acabou, foi esse o recado que eu ouvi de todo mundo que eu conversei no Palmeiras. Então, a partir dali, eu já falei, bom, tem alguma coisa aí. A pizza, eu entendo que pode sim ter o dedo do Reinaldo, como disse o Arnaldo, passa também pelo TJD, que pelo menos em tese é um órgão independente, e teve o Marchetti, que era um procurador que fez esse acordo todo, que é um cara que tem super trânsito entre todos os times e tudo mais.
Só que a grana vai para a federação, né, Danilo?
Não.
Só que a grana da multa vai para a federação, claro. É independente pra caramba.
Não, eu não tiro a federação da equação, né, nesse ponto, assim. Eu não estou dizendo que eles são inocentes nem nada. O que eu quero dizer, assim, em tese, essa estrutura funciona dessa maneira e, claro, a federação vai receber a grana. A questão da Leila é isso. Para mim, ela saiu de lá dando o recado que ela não tinha feito as pazes, e acho que o Palmeiras faz esse barulho todo muito mais para defender o Abel, viu, Tirone? Eu acho que esse é o ponto, porque o cara que ficou mais incomodado ali foi o Abel. Os jogadores do Palmeiras não estão nem aí, os caras não estão nem aí se o Caleri fez aquilo, se... O Abel ficou muito bravo e toda a questão de ter chamado de português, de M, etc. Então eu acho que o Palmeiras fez esse barulho muito para defender o Abel, para mostrar para o Abel, olha, estamos com vocês, e também porque, vamos combinar que o futebol está de luto, como disse o Casares, aí fica aquela história, então aí acho que o Palmeiras falou, o futebol está de luto, então vamos responder aqui, é aquilo, Tirone, os caras não pensam no bem do futebol, não pensam em melhorar a arbitragem, eles querem ser beneficiados na próxima partida, isso o Casares, o Marcelo Teixeira, o Augusto, a Leila, todo mundo, não é exclusividade de um só, mas acho que o principal motivo é mostrar para o Abel, estamos ao seu lado, por isso que o Palmeiras fez toda esse barulho e aumentou o que poderia já ter morrido, de fato, duas semanas, já chato pra caramba.
O Trajano, Bragantino e Inter, Palmeiras e Ponte Preta, São Paulo e Novo Horizontino, Santos e Portuguesa. Qual jogo é mais enroscado?
Não, primeiro eu quero lembrar que eu tenho muita saudade, naquela época o locutor de rádio enchia a boca para dizer, no próprio da municipalidade, no próprio da municipalidade, uma coisa que ficou desde meu tempo de criança, adolescência, o próprio da municipalidade, ele era Maracanã, Pacaembu, sei lá o que e tal. Esse próprio foi embora, a municipalidade também já foi embora faz tempo. Olha, pelo que a gente, tomando como base o que aconteceu até agora no Paulistinha, seria o jogo Portuguesa, Santos e Portuguesa. O Santos quase teve a melhor campanha, teve a segunda, se eu não me engano, e a Portuguesa escapou do rebaixamento se classificando. Com 10 pontos. Agora, o Santos é um time irregular, que não dá para confiar muito, apesar de ter feito uma campanha até legalzinha. E a Portuguesa, dos nossos queridos amigos, Flávio Gomes, né? Júlio Gomes, Eduardo Afonso e tal, tem tem brilho, tem força de vontade, quer um lugar ao sol, pode atrapalhar a vida do Santos. Mas lá julgar, tem que tomar com base alguma coisa recente. Não adianta pegar a Portuguesa. Aí seria até jogo duro. A Portuguesa do Piga, de Alma Santos, e Pojucã, ou então aquela do Denner, do Ené, e o Santos de Dorval Coutinho, Mengão Coutinho, Pelé e Pepe, tudo certo. O recente Santos, a recente Portuguesa, leva a colocar esse jogo como, acho que, o mais fácil para o grande. E o mais difícil, São Paulo e Novo Horizontino, a julgar pelo que aconteceu até agora no Paulistinho.
O que você acha, Juca?
Eu acho que o Novo Horizontino vai eliminar o São Paulo. Eu acho... Não que o elenco do Novo Horizontino seja melhor que o do São Paulo, evidentemente não é. Mas eu acho que o futebol do Novo Horizontino hoje é um futebol que me convence mais do que o São Paulo. Claro, o Morumbi vai estar lotado, isso é importante, né, para estimular o time do São Paulo. São Paulo tem obtido bons resultados em casa. O Novo Horizontino é franco atirador, para ele é uma festa. Se jogar o que vem jogando, eu acho o Novo Horizontino mais favorito do que o São Paulo. Eu sei que isso causa crises histéricas. Você é o corintiano querendo secar o São Paulo. Se eu falo que o São Paulo é favoritaço, isso é zica reversa. Não tem jeito, né? As redes antissociais agem assim. Mas na bola, eu acho, pelo que tem jogado um e outro, eu acho o Novo Horizontino sai classificado no Morumbi.
Ô Mauro, você tinha falado na história do Corinthians que era uma obrigação o Corinthians passar pelo São Bernardo. E nesse caso aí, São Paulo e Novo Horizontino, você também pode votar no jogo que você acha mais enroscado.
Em tese é um jogo mais difícil, mas também tem a obrigação de passar. O possante Novo Horizontino não joga a Champions League, joga a segunda divisão do futebol brasileiro. São Paulo é campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, né? Obviamente, São Paulo tem a obrigação de passar. A gente não tem, pode ficar... É que nem o Vasco lá. O Vasco não tem a obrigação de passar do Novo Iguaçu? Tem. A SAF do Vasco? Ah, mas tomou um sufoco. É, que vergonha. Era para ter sido derrotado no domingo. Mas o fato do time jogar bem, do time pequeno estar numa boa fase, não tira a responsabilidade do grande de cumprir a sua missão, seu papel. Se vale para o Corinthians, vale para o São Paulo.
Diz aí, Arnaldo.
Ah, eu acho que a... Eu também, eu vejo a... A obrigação de passar dos cabeças de chave, os caras que vão jogar em casa, os times vão jogar em casa. O confronto de São Paulo, evidentemente, é o mais difícil, porque o Novo Horizontino fez uma campanha idêntica, foi bem na Série B do ano passado, fez um bom campeonato, ganhou do Santos na Vila, ganhou do Corinthians em Itaquera, empatou com o Palmeiras, jogando melhor. Então é um bom time mesmo. Os demais eu acho bem distante dos outros. Mas eu acho que tem um jogo aí que é o menos badalado, que é o Bragantino e Inter de Limeira, em que a gente tem que ver como é que vai reagir o Bragantino depois de mais um fiasco em sua casa diante do Botafogo. Vem muito mal o Bragantino em casa nessa temporada toda. A Inter de Limeira entrou no lugar do Corinthians, né? Era para ser Bragantino e Corinthians. Eu não sei, não. Aí se eu fosse colocar alguma zebra, eu colocaria nesse jogo aí. Bragantino... Inter de Limeira, mas acho que o São Paulo vai ser uma pedreira mesmo. Palmeiras e Santos já passaram.
Aliás, o Âncora...
Oi.
Não, só para aproveitar que o Arnaldo tocou rapidamente no assunto, já que os times gostam de fazer terceira camisa, né, com cores assim, diferentes, essa parede aí ao fundo, aí, no seu fantástico ambiente, inspira uma ideia para uma camisa para o Bragantino. Que time amarelão, hein? Vou te contar, hein? É muito amarelão. Rapaz, não, é sério. Botafogo jogou com menos um, tomaram um gol. É um time amarelão. Mostra que o dinheiro realmente não compra tudo. Porque aquilo não tem alma, cara. O estádio tinha até um público um pouco maior que o habitual, mas os caras não são torcedores do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Pessoal que torce pro São Paulo, pro Corinthians, pro Santos, pro Palmeiras, pro Inter, pro Grêmio, pro Flamengo e tal, mora na região, vai lá ver o jogo. Mas você percebe que não tem um comportamento, não tem atmosfera. Botafogo, com toda a sua fragilidade atual, que o Botafogo está com sérios problemas, né? Botafogo perdeu o título, ficou fora da fase do grupo da Libertadores, teve que jogar repescagem, Botafogo não está de novo nas finais no Rio. Botafogo se impôs ali, não, nem correu tanto risco assim. Daí se você pegar o retrospecto, né? Para o Palmeiras, então, um freguesaço. Impressionante. E ano passado chegou a parecer candidato ao título, ficou pelo caminho. Agora, não sei se vocês viram, o Red Bull Bragantino está no pote 4 da Sul-Americana, no último. De fases de grupos da Libertadores, possível o pote 4. Por quê? Porque é amarelo demais. Amarelo. Aquela derrota, a forma como jogou aquela final do Sul-Americana. Coisa mais... É por isso que o Léo Ortiz queria correr de lá. Fazer o quê? É bonitinho, organizado, paga em dia, legal, mas... Do ponto de vista da competição, eu acho que isso é uma lição importante, sabe? O dinheiro, compra, a gente começar a aprender um pouco com isso, sabe? Refletir sobre isso. Compra, tem estrutura, tem tudo, mas, gente, assim, mas poderia perder Botafogo, problema nenhum.
A Bragantino Raiz tinha, era muito mais forte.
Tinha mais huevos, né? Do que esse time aí.
E abrir mão do capitão para o Flamengo no meio da disputa da vaga é mais do que simbólico. Né? Se o Léo Ortiz tivesse se apresentado ontem ao Flamengo, não ia mudar nada pro Flamengo, mas o Bragantino não, vai lá, vai, sai fora. O capitão
é um negócio, né?
Fora.
Ô Âncora, é o seguinte: fala. O fato de eu ter baixado o pedido de likes não justifica que você não peça likes, porque tá uma vergonha. Se eu tô certo aqui, tá com 2.500.
Quer dizer,
tô faltando 1.500.
Vamos aí.
Quer dizer,
pô, vamos dar um gás aí.
Mas você sabe por que está 2.500? Que a gente não falou do maior personagem do futebol brasileiro, o melhor do futebol paulista. E que eu acabo de ler no UOL que o queridíssimo Rami Rodrigues está desgastado. Está desgastado. Isso é brincadeira, né? Não?
O Rami ele não vai jogar? Tá
não consegue jogar 90 minutos.
Não aguenta 100%.
Mas esse é o modo normal dele, né, gente? Esse é o normal dele. Não consegue jogar 90 minutos. E quem contratou sabia disso, obviamente. Não tem como não saber. Essa contratação ela é controversa justamente por isso. É um jogador que não consegue jogar. Não consegue ter sequência. Então você tem um talento enorme ali à sua disposição em fragmentos das partidas que vai disputar.
E entra ele nisso tá o Carpini, fora, então, que é colocou isso, o Rames num gramado que não dava nem para andar. Então entra nisso pântano. Também o Carpini. Não,
aquilo ali foi realmente, como diria minha avó, de cabo de esquadra. Né? Pôs o Rafinha e o Rames Rodrigues num gramado encharcado, os dois, não deu para entender, para segurar o resultado. Tá louco.
A informação é essa, ele não vai para o jogo, é isso?
Não, a informação é que ele está desgastado, ele não consegue jogar 90 minutos.
Não vai começar o jogo, não tem condição para 90 minutos. Mas aí daqui a pouco tem a data FIFA e a gente vai ver se ele vai começar o jogo pela seleção colombiana.
Aí ele não joga 90 minutos pela Colômbia.
Nós vamos ver se a gente... Né?
Ó, para passar para o Rio de Janeiro, que também tem treta e tem semifinal, só para finalizar aqui, Danilo, no Palmeiras, a Leila vai na Ana Maria Braga, o Abel manda o Belmonte refazer o vídeo porque não gostou, o Anderson Barros fala de tapa na cara, a torcida do Palmeiras está enlouquecida esperando a chegada da Cortiça lá para o Allianz, e ninguém falou da Ponte Preta, parece que é um negócio meio... Como é que está isso?
Eu concordo com os meus colegas aqui que, de fato, o jogo mais difícil vai ser o Novo Horizontino, por isso que eu acho que temos falado pouco da Ponte Preta. A Ponte Preta que é um time que, pelo menos no que eu vi, vai querer jogar fechada e torcendo por uma bola. Eu acho que o Palmeiras vai passar... O azar do Palmeiras é, não pode levar para os pênaltis, né? Levou para os pênaltis, todo mundo em Barueri já sabe o que vai acontecer. Então o Palmeiras tem que jogar para vencer de qualquer jeito a Ponte Preta. Eu acho que vai conseguir isso... com o futebol, se jogar um pouquinho mais de futebol do que tem jogado ultimamente, acho que consegue passar pela Ponte Preta. Aí o Novo Horizontino, de fato, para mim é o confronto mais difícil e eu não ficaria assustado, não diria, para mim seria vexame, eu acho que é o São Paulo obrigação, mas não ficaria assustado se o Novo Horizontino vencesse o São Paulo, porque de fato é um time que tem colocado um bom futebol em campo. E sobre a Cortiça, a promessa é que hoje à noite termina, né, Tirone? Depois de tanto tempo, pessoal fazendo, seguindo avião, e cadê a Cortiça? Tá na Receita, parou em Campinas, tá em Portugal, sei lá onde. 8 aviões, chegaram 6, um reality show da Rolha, que é um negócio novo no futebol brasileiro. Acho que a previsão é que hoje entrega. Como o Palmeiras tem agora 10 dias parados por causa da data FIFA, se passar da Ponte Preta, segunda, terça-feira, o Palmeiras deve fazer um treino já no Allianz Parque para poder confirmar para a federação que, né, caso o Palmeiras realmente tenha passado da ponte, joga a semifinal no Allianz Parque. E dependendo da combinação de resultados, sendo um Palmeiras e São Paulo, Aí você vai ver a Leila e a W Torre voltarem a ser amiguinhos rapidinho, porque eu duvido que o Palmeiras vai querer jogar com o São Paulo em Barueri. Vai fazer de tudo para jogar contra o São Paulo no Allianz Parque. É.
Muito bem. Ó, bom, Rio de Janeiro, chegamos. Mauro César. Vai ter Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã, depois de uma semana inteira de vai ser, não vai ser, cada um tem a sua versão. O Vasco fala que o consórcio Flamengo e Fluminense dificultou, o consórcio fala que não dificultou coisíssima nenhuma, o Cláudio Castro entrou na jogada. O fato é que o jogo será no Maracanã. A pergunta é, o Fluminense e o Flamengo, como administradores do consórcio, estão certos nessa? Os caras mandam naquele negócio, não vai ter jogo toda hora, vai detonar o campo. Lembrando que, né, o Maracanã estava abandonado quando o consórcio chegou para meio que salvar as coisas aí. No meio disso tudo, o Flamengo vai planejando o seu estádio próprio.
Na realidade, quem chegou para salvar não foi o consórcio, foi o Flamengo. É só pegar as matérias da época, inclusive do UOL. O Flamengo, ainda na gestão do Eduardo Bandeira de Melo 2017, depois de fazer uma bobagem indo lá para a Ilha do Governador, numa ideia que era boa, mas foi mal executada, que era a Ilha do Urubu, era repetir o que o Calil fez em Belo Horizonte. O Atlético jogava no Estádio Independência e pressionava a Minas Arena a negociar valores razoáveis, pelo menos, para que o Galo fizesse os grandes jogos no Mineirão, porque também as taxas eram altíssimas, como são as do Maracanã. E na época, quando o Odebrecht era quem tinha o Maracanã nas mãos, era um absurdo que se cobrava. Só que o Flamengo colocou preços altos, as coisas não funcionavam, aquele estádio não enchia. Negócio vergonhoso, então acabou depois caindo as torres. O Flamengo gastou ali acho que 24 milhões de reais, alguma coisa em torno disso. E na média, cada partida saiu por uma fortuna mais cara do que o Maracanã, provavelmente. Então, aí o Flamengo volta ao Maracanã e o estádio estava abandonado. Tem várias matérias da época, inclusive no UOL. Aí o Flamengo investiu no gramado, na recuperação, pagou conta de luz, estava atrasada. Depois veio aí a aproximação com o ex-governador afastado, mais um, né, do Rio de Janeiro, o Witzel. Daquela maneira patética. Lembra o Witzel de bermuda branca na chegada do Flamengo lá com o troféu da Libertadores? Depois ele dentro do campo pulando para abraçar torcedor. Ele que é corintiano, inclusive. Aliás, é engraçado, não, né? O governador paulista corintiano que estava lá no Rio. E aqui tem um carioca que é governador de São Paulo também. Que é um negócio meio maluco isso aí. Essa turma, vou te contar. Mas o fato é que na época o Flamengo faz uma aproximação com um então governador. Aí consegue depois a concessão provisória. Não pode ser sozinho, tem que ter outro clube, vem o Fluminense junto e os dois passam a assumir o estádio. Quando o Maracanã ficou em pandarecos, bem, não apareceu ninguém para querendo assumir, foi só o Flamengo, né? Quando agora houve a pandemia, agora 2020, 2021, os jogos aconteciam, quando o futebol voltou, sem público, então o Maracanã não gerava receita. Quem jogava lá? Fluminense jogava lá, Flamengo jogava lá, o Vasco queria, não queria. Então, na realidade, a SAF do Vasco quer o Maracanã quando ele convém. Quando lhe convém. E vai reformar São Januário, o que significa que vai querer jogar mais vezes no Maracanã. E aí a gente tem que decidir se a gente cobra que todo mundo jogue ou tem um bom gramado. Com dois, normalmente já é difícil ter um bom gramado, com três é impossível. E o Rodrigo Matos fez uma observação importante ontem, que pouco está sendo comentado. O Fluminense fez com Volta Redonda uma semifinal em Volta Redonda, perdeu inclusive, enquanto... Lá em Volta Redonda perdeu, enquanto o Vasco vai jogar com o Nova Iguaçu duas vezes no Maracanã. Se o Vasco considera que jogar no Maracanã é um direito dele, que também é a casa dele, não seria uma inversão de mando? Uma discussão que não está acontecendo, né? A torcida vai ser do Vasco, o Nova Iguaçu está de olho na renda que a torcida do Vasco vai proporcionar. E um outro detalhe, só para assim, deixar uma opinião bem clara. O Maracanã é uma roubada. E aí o Flamengo tem que ter realmente empenho para comprar o tal terreno ou um outro terreno, como está tentando comprar o terreno, que não é público, que não é da Caixa, diga-se de passagem, é um festival de desinformação, inclusive gente na mídia falando, não, o terreno da Caixa não é da Caixa, é de um fundo de investimento. Não, porque empréstimo, não tem empréstimo nenhum, isso nem está sendo discutido. E pegar empréstimo não é problema desde que você pague, o problema é você pegar emprestado e não pagar, né? Como outros fazem por aí. Mas o fato é que o Flamengo e o Fluminense são aqueles que tocam o Maracanã. O Vasco aparece lá quando interessa. Ó, agora eu quero jogar aí, porque agora é um jogo maracanável, como eles chamam. Então, eu entendo que é um equipamento construído com dinheiro público, todo mundo, em tese, tem um direito, mas também tem um outro contexto que não pode ser ignorado. É um equipamento erguido com o dinheiro do contribuinte que estava largado e ninguém queria. E quem assumiu aquilo lá foi o Flamengo, depois junto com ele o Fluminense. Então, o Vasco joga quando quer e vai reformar São Januário, então vai querer jogar mais vezes lá. Então, é uma situação bem mais complexa, que tem uma discussão muito clubista aí. Eu acho que o Flamengo tem que largar aquilo lá o quanto antes, buscar seu estádio em 5, 6 anos, construir, e aí nunca mais voltar lá, exceto quando jogar com o Fluminense como visitante. Ou com o Vasco, se o Vasco mandar o jogo lá, ou numa outra situação eventual. Porque não há condições. Gente, a renda de mais de 3 milhões, de Vasco e Nova Iguaçu, cada um ficou um pouco mais de 500 e poucos mil reais. Isso significou 37%. 37% da renda bruta foi para os clubes, para os dois, para dividir. Se você pegar uma renda do Corinthians, uma renda do Palmeiras, por exemplo, tá, nos seus estádios, em torno de 70% fica com o clube, 70% da renda bruta. O último jogo do Palmeiras no Allianz Parque, que foi o jogo lá do gramado que agarrava aquele negócio da chuteira, contra o Santos, o Palmeiras ficou com 67% da arrecadação bruta. E do Maracanã, os clubes dividem, no caso, dividiram a renda, é 37%. Os escoteiros mordem um pedaço da grana do Maracanã, FUGAP, a Associação dos Cronistas, um monte de gente. E tem descontos que são específicos do Maracanã, não são descontos que valem para todo o Rio de Janeiro. Só para o Maracanã. 5 mil cadeiras cativas, você não pode vender. Fica lá, 5 mil. Não tem setor visitante, você tem que isolar mais 4, 5 mil lugares para isolar a torcida. Porque aquela porcaria, aquilo é uma porcaria, um dinheiro jogado fora. O outro Maracanã era muito melhor. Aquilo foi feito para atender a dona FIFA. É um estádio, uma arena feita para a dona FIFA. O local é sagrado, é o mesmo lugar. Mas aquilo não é o Maracanã. É um outro estádio que foi construído, ruim, ruim de acústica, não tem clima, não forma caldeirão, torcida fica longe. O Fabrício Cuica do Mundo na Bola, do canal no YouTube, que faz um excepcional trabalho sobre estádios e outros assuntos, ele é arquiteto, inclusive, ele fez um trabalho mostrando como o som se propaga da arquibancada para o campo. E comparou vários estádios pelo mundo. O Maracanã é o pior. Tudo é ruim no Maracanã. Então, o Flamengo tem que meter o pé o quanto antes. Enquanto isso, vai ter que ficar brigando para jogar lá. O Vasco tem o direito de reivindicar o que ele acha que pertence a ele. Tudo bem, mas é curioso também que ninguém faça essa reivindicação com relação ao estádio Nilton Santos, o Engenhão, que está lá com o Botafogo, fica lá o tempo que quiser, concessão por mil anos, né? E também foi erguido com dinheiro público, no caso, para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Então, todo mundo tem um pouquinho de razão, mas tem um contexto que não pode ser ignorado. Aquilo ficou lá abandonado. Cabe ao Flamengo comprar o terreno e, em alguns anos, acabar com essa história e não ter mais que voltar naquele estádio horroroso que fizeram no lugar do verdadeiro Maracanã, né, do autêntico Maracanã, que era um estádio espetacular, digamos assim, se você pensar que ele foi projetado nos anos 40. Né? O antigo Maracanã, se existisse, daqui a pouco ele faria aí, mais alguns anos, faria 80 anos. E foi demolido, foi violentado.
Muito bem, ó, essa longa explanação, Trajano, eu queria ouvir você, porque afinal você conheceu o outro Maracanã. O Maracanã que todo mundo jogava lá, o jogo era lá, o América jogava lá, todo mundo jogava lá no Maracanã. E agora no Neo Maracanã, como diz o Mauro, não. Ali tem briga, tem disputa.
Não, o Mauro fez uma bela explanação sobre o Maracanã. Nós vivemos aquilo, eu sou mais velho que o Mauro. O Mauro pegou também, foi de geral várias vezes. O ambiente no Maracanã. O Maracanã era quintal da minha casa. Eu sou tijucano, morava ali a 10 minutos de caminhada no Maracanã. Aliás, hoje em dia, consta que a Tijuca abocanhou aquilo tudo, falou, o Maracanã é na Tijuca. Não, Maracanã para mim sempre foi no Maracanã, no bairro do Maracanã. Né? Mas o Mauro explicou muito bem, estádio maravilhoso, as torcidas, sabe, a acústica, recebia muita gente, e essa coisa toda. Isso, o desgaste do Maracanã vem faz tempo. Teve reforma para Pan-Americano, reforma para a Olimpíada, reforma não sei para quê, pegaram a cobertura, né, do Maracanã, o Maracanã é tombado, ali destruíram, quer dizer. E essa confusão, como o Mauro falou, todo mundo tem um pouquinho de razão, mas tem que ser encontrada uma solução. 37 dividir para 2, enquanto você pode ficar com 70%, é um absurdo sem tamanho.
Juca, diga lá.
O que você quer que eu diga sobre o Maracanã? Eu já disse.
Sim.
Aliás, o Mauro, todo mundo evidente, Juca, recomendar o livro do Luiz Antônio Simas, Maracanã.
Sem dúvida, que é uma delícia.
É uma delícia.
Agora, veja, essa é a questão. O que o Maracanã é do povo, é de todos? O Maracanã é do povo, é de todos. O Maracanã aguenta 3 times jogando lá? Não, o Maracanã não aguenta 3 times jogando lá. O Flamengo precisa pensar na casa própria? Precisa pensar na casa própria e se libertar disso, né? E mudar os termos dessa negociação. Não tem muito mais do que acrescentar ao que já disseram os companheiros. Eu posso antecipar o gatão e o ratão?
Por favor.
Olha, eu vou dar primeiro o ratão hoje. Cadê o Ratão? Está aqui. Mais uma vez, parece mentira, né? Parece mentira. Vou dar o Ratão para a La Liga, para a UEFA, para aqueles cafajestes torcedores do Atlético de Madrid, para as autoridades de Madrid, para as autoridades da Espanha, que como é que se faz um coro chamando o Vini de macaco fora do estádio e ninguém é preso? Estão lá as caras das pessoas falando chimpanzé e ninguém é preso, e ninguém é punido. Até quando o Vini Júnior vai ser vítima disso? Não sei se vocês viram uma entrevista do Ancelotti dizendo que nunca na vida dele, e olha, ele tem mais de 50 anos só de profissional do futebol, nunca viu na vida dele alguém tão perseguido como o Vini. Então, a La Liga, a UEFA, a Polícia de Madrid, as autoridades da Espanha, um rotundo ratão de bronze.
Eu incluiria aí, se me der licença, a polícia lá de Recife. Ah, que sim. Não prendeu ninguém, aconteceu fora do estádio, sabe?
É verdade.
Suspenderam só o esporte, não sei quantos jogos, sei lá o que e tal, mas os torcedores, esses vândalos que jogaram, agrediram, fizeram aquele ato terrorista lá contra o esporte, não aconteceu nada com eles.
É pura, você tem toda a razão. É que como a gente deu cartão vermelho para eles no cartão vermelho terça-feira, eu esqueci. Bem lembrado, Zé. E o meu gatão de ouro, eu sei que vocês vão dizer, você está maluco, mas paciência. É o cara que eu queria ver como técnico do meu time. Vocês viram o Simeone se jogando no chão, comendo grama, mas deitado, na hora em que o Atlético de Madrid perdeu o gol que evitaria que fosse para o desempate? Vocês viram essa cena?
Sim, mas, sim. Agora, Juca, bem interessante isso, né? Que envolve o gatão e o ratão. O Simeone, pela ascensão que tem em relação à torcida do Atlético, como o Abel tem para a torcida do Palmeiras, tinha obrigação de meter a colher na questão do racismo, na minha visão. Razão. Não acho? Porque se ele manda os caras se jogarem lá do terceiro andar, os caras se jogam. Então está passando muito do ponto. Eu também acho ele um baita técnico, reinventou o time, é outra coisa. Mas nessa situação toda, parece que também não é nada com ele. E ele tem um poder de mobilização gigantesco. Então,
Arnaldo,
eu queria comer
grana
também lá, né?
Arnaldo, você acabou de enterrar meu gatão de ouro.
Não era
gatão de ouro, não, me ajude. Essa semana não tem gatão de ouro. Pronto.
Muito bem. Gatão de ouro, subjude. Tá, o Trajano falou sobre a polícia lá de Recife. Ó, informação de agora há pouco: a polícia prendeu 3 suspeitos pelo ataque ao ônibus do Fortaleza.
Olha só.
Cumpriu 7 mandados de busca e apreensão hoje, nesse dia 15, hoje, sexta-feira, envolvendo o ataque ao ônibus do Fortaleza. Então, portanto, 3 pessoas foram presas hoje na sexta-feira.
É que isso. Olha, eu não sou Mili Lacombe, não, mas eu tomei as cacetadas, viu?
Não é? Olha aí. Agora, o Arnaldo, ainda sobre o Juca, daqui a pouco está saindo, mas ainda tem para a gente falar ainda sobre as semifinais do Rio de Janeiro. No fim das contas, esse jogo do Nova Iguaçu e Vasco, que vai ser no Maracanã, no fim das contas, é o jogo mais esperado, porque Fluminense pois e Flamengo combinamos, né? Vamos combinar, já está mais ou menos decidido.
É isso, a gente nem chegou no campo, né? Porque tem tanto assunto extra-campo. Mas é mesmo, é totalmente indefinido. Embora, como o Mauro disse, de novo, vai ter massacrante maioria vascaína no estádio, entre os dois times não tem tanta diferença, não. E empate. E lembrando que o Nova Iguaçu joga por outro empate, hein? Vamos lá, vai ser no Maracanã, 4 horas da tarde. O Nova Iguaçu joga pelo empate. No outro confronto, o Fla-Flu, que era a final antecipada, tá, o Flamengo pode perder até por 2 gols, né, Tino? Então, está muito folgado, muito folgada a diferença em relação ao Flamengo. E se na primeira perna ali da semifinal a gente estava de olho no Fla-Flu, o jogo mais interessante do campeonato, mais indefinido, mais imprevisível será o Nova Iguaçu e Vasco no Maracanã no domingo. E olha, não duvido que o Nova Iguaçu... Ah, o Nova Iguaçu perdeu o Internacional. Também poupou jogadores importantes, seus principais. Está dando prioridade ao estadual. E mesmo jogando com a torcida adversária no ouvido, já provou que pode jogar bem com a torcida adversária no ouvido. Então é um jogo mais indefinido das semifinais do estadual do Rio, sem dúvida alguma.
É isso, né, Mauro? Porque Flamengo e Fluminense, claro que é um Fla-Flu, mas o Flamengo está bem encaminhado, né?
Eu acho que a grande questão no Fla-Flu é o que o Diniz vai fazer. Se ele vai para campo sendo um dia na vida pragmático, pensando, olha, a vaca já está praticamente no brejo. Se eu ganhar o Fla-Flu, pelo menos eu posso ser eliminado com uma vitória, amenizo um pouco. Contenção de crise, né? Ou se ele vai tentar ganhar o jogo. Eu acho que ele vai tentar ganhar o jogo por 3 gols, tipo André na zaga, manter Renato Augusto e Ganso no meio campo. Se fizer isso, o De La Cruz vai agradecer. Ele até falou, né, numa entrevista depois, realmente tinha muito espaço ali, pô, uma fartura de espaço ali. Eu acho que esse para mim é o ponto que vai mostrar o que vai ser esse jogo. E para o Flamengo, é uma oportunidade de vencer de novo o Fluminense e começar a pagar a sua enorme dívida com a torcida, né? O Flamengo, eu falo, os jogadores, o elenco, e aí entra a direção, entra técnico, entra todo mundo, claro, especialmente os atletas que vai para campo. Ano passado eles foram ridículos e a única maneira de você compensar tudo de ruim que fizeram no ano passado, aquelas humilhações, derrotas vergonhosas, historicamente vergonhosas, algumas, é ganhando jogos importantes. E o Fluminense é o campeão da Libertadores, campeão da Recopa, bicampeão carioca, o gozo do Flamengo nos dois últimas finais, né, no Rio, a última com 4-1. Então é uma oportunidade de vencer bem, né, como venceu o último jogo, e começar a mudar um pouco essa história. Então, temos aí um cenário que não é só a classificação no jogo, não. Acho que tem alguns outros aspectos. Mas acho que o Nova Iguaçu é só uma intuição. Acho que o Nova Iguaçu perdeu a chance dele domingo passado. Se o Ramon Dias permitir que o Vasco jogue tão mal, Ramon Dias, não dá, né? Que horror o time do Vasco nesses dois últimos jogos aí contra a Água Santa e o Nova Iguaçu. Uma bagunça, um time totalmente desorganizado, sem proteção nenhuma da defesa. Então, eu acho que o Vasco vai mudar e acho que a grande chance foi domingo passado. Não sei se o Vasco vai dar outro mole desse pro possante laranja mecânica lá da Baixada Fluminense.
Danilo Lavieri, para fechar, eu vou falar 6 jogos aqui, você vai falar quem avança. Falou?
Perfeito. Vambora.
Bragantino e Inter.
Inter.
Você e o Trajano. Bragantino e Inter.
Inter. Eu falo Inter.
Palmeiras e Ponte.
Palmeiras.
Já falava. Ponte!
Santos e Portuguesa.
Vocês não viram que eu tô brincando?
Santos e Portuguesa.
Portuguesa nos pênaltis.
Nossa. Olha, eu fico no. Eu gostaria até que acontecesse isso. Gostaria que acontecesse isso, mas eu acho que
Santos tranquilo.
Flamengo e Vasco. Aliás, Flamengo e Fluminense.
Flamengo e Vasco? Não. Já voltou a final.
Adiantando antes. A final já aí. Não, o Flamengo vai vencer mais uma. Mais um amasso.
Mais um amasso. Tô com o Danilo.
Nova Iguaçu e Vasco.
Aí não sei. A tese do Mauro é boa. Acho que a chance que o Nova Iguaçu teve foi no domingo passado. Será que o Vasco vai fazer o terceiro jogo ruim? Tem que incluir o Água Santa, que também foi terrível, né?
Foi horrível.
Vai dar Vasco.
Eu acho que vai dar Nova Iguaçu. Poupou até contra o Internacional. Poupou três jogadores, né? Acho que Nova Iguaçu vai passar.
Nova Iguaçu e Novo Horizonte serão as novidades do fim de semana. Nove e novo.
Os assuntos de segunda-feira pra gente.
E nós terminamos com quanto? Tava 2,5 agora.
Tá com quase 3,8. Quase que a gente chega na meta de 4.
Vai chegar, por favor, 200. Toca aí, 200.
Nossa enquete ficou assim, ó. Qual novela tá mais chata? São Paulo e Palmeiras, 60%. Vasco versus Fla-Flu pelo Maracanã, 40%. Ó, nossa agenda aqui, hein? Agora, às 10 horas, aliás, às 11 horas, tem o de primeira, com a Domitila Becker, o André Hernan e o PVC. Às 18 horas, a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado voltam com o fim de papo. E colado nesse fim de papo, que acaba às 7 horas, então, portanto, começa às 7 horas, fim de papo especial com o Júlio Gomes e convidados para falar do sorteio da Liga dos Campeões. Arnaldo, Juca, Trajano, Mauro e Lavieri e todos vocês que estiveram com a gente, muito obrigado. Segunda-feira viremos quentes, ok? Tchau.
Tchau.
Bateu 4 mil.
Bateu que quadril. Maravilha, hein? Aê. Parabéns, minha gente.
O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de móvel, Antoine Morel. Gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Qual? Wow.